CBN Total.
De volta aqui com o CBN Total. A redução do salário por motivo de força maior. A MP 927/2020 tem o cuidado de dispor logo na entrada de sua redação estar tratando de uma situação de calamidade pública em decorrência de um motivo de força maior e passa a regrar condições emergenciais e transitórias nas relações de emprego. Para falar sobre esse assunto bastante delicado e bastante importante, estamos com o Dr. Décio Daidone Júnior, advogado e professor em mestre em Direito e Processo do Trabalho pela PUC de São Paulo. Boa tarde, Dr. Décio.
Boa tarde, tudo bom, Marco?
Tudo bem. Um assunto bem delicado para se tratar, não?
Exatamente, é bem delicado. E o que você leu aí agora no começo, nessa introdução, é referente à medida provisória número 927, né? Nós já tivemos uma nova medida provisória, que foi editada ontem, dia 1º de abril, que é a 936, e que trata aí de questões também de redução de salário, redução de jornada, suspensão de contrato. Então, o negócio está borbulhando aqui, mas agora a gente entende que o governo entrou realmente de cara para ajudar a população, seja a parte empresarial, seja os empregados, para tentar garantir a manutenção do contrato de trabalho.
Sei. Doutor, vamos tentar explicar de uma maneira bem simplista, né, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo e o que vai acontecer. Essa medida que o senhor falou que foi editada, uma nova medida ontem, ela vale para todas as categorias?
Sim, vale para todas as categorias, vale para todos os empregados, exatamente.
E como ficam as relações de trabalho a partir dessa medida provisória?
Então vamos lá, o que traz essa medida provisória, né? Ela tem três objetivos. Ela visa preservar o emprego e a renda, tá? E ela visa garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, ou seja, do ponto de vista do empregado, ela visa preservar o emprego e a sua remuneração, o seu salário. E do ponto de vista da empresa, ela visa garantir a sua continuidade, tá? E aí tem um terceiro objetivo, que é garantir que não haja um impacto social muito grande diante dessa calamidade pública que a gente está vivendo. Então, esses são os três objetivos, né? E aí, para atingir esses três objetivos, ela adota três medidas, que são o pagamento de um benefício, tá? O governo vai pagar um benefício, é chamado de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, tá? Então, exatamente para preservar o emprego e para preservar a renda. E ela vai fazer isso, ou seja, o pagamento desse benefício será feito com base numa redução proporcional da jornada de trabalho e dos salários, ou com a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, o empregado ficaria na sua casa, não vai trabalhar e tem a suspensão do seu contrato de trabalho. Então, essas medidas que o governo adotou agora, que foi ontem, essa medida provisória de ontem, que é para auxiliar a manutenção do emprego e da renda e, ao mesmo tempo, diminuir o impacto social que essa calamidade pública está trazendo para a gente, porque as empresas estão fechadas, a grande maioria delas, né, estão fechadas, não estão conseguindo trabalhar. Então, não tem dinheiro entrando no caixa dessas empresas e, automaticamente, não tem dinheiro para sair para pagar o próprio salário, né? Então, para evitar o desemprego, que os empregados simplesmente ficam aí no olho da rua de uma hora para outra, veio essa medida provisória para tentar diminuir esses problemas, né? Então, essa é a ideia inicial do governo e é uma ideia que a gente está entendendo que é bastante saudável e importante nesse momento para evitar uma... A gente chama aí de quebradeira geral das empresas e para aumentar um aumento do desemprego, o número de desemprego.
E para as categorias que têm acordo coletivo, como é que funciona, doutor?
Aquelas empresas ou aquelas categorias que já haviam firmado um acordo coletivo, então elas vão ter agora um prazo de 10 dias contados a partir de ontem para adaptar esse acordo coletivo. Caso esse acordo coletivo tenha alguma questão, algum prejuízo para o empregado diante dessa medida provisória. Então, deixa eu traduzir um pouquinho isso. Vamos supor que o acordo coletivo, que foi feito antes dessa medida provisória, traga uma situação que prejudica o empregado. Tá? Aí vem essa medida provisória e garante que é o mínimo para o empregado, que é contrário àquilo que estava no acordo. Então, nesse caso, o sindicato e a empresa vão ter 10 dias para adaptar esse acordo coletivo nos termos dessa medida provisória, para que essa medida provisória tenha prevalência, né, e não gere um prejuízo para o empregado.
A empresa que participar disso, dessa medida, é obrigatória essa medida? Só para que a gente possa entender, ela é obrigatória?
Não, ela não é obrigatória, não é obrigatória. Ela é facultativa, para evitar um desemprego. Então, se a empresa estiver bem de saúde financeira, conseguir aguentar aí 2-3 meses sem prejudicar o empregado no seu salário e tudo mais, então ela não precisa adotar nenhuma dessas medidas. Agora, se a empresa estiver vendo que não vai ter outra opção a não ser mandar embora, demitir o seu empregado, então ela pode olhar para essa medida provisória e falar, opa, peraí, essa medida provisória ajuda a que eu mantenha um contrato de trabalho ativo e não precise mandar meus empregados embora.
Agora, quem participar também tem o compromisso de não mandar a pessoa embora, né, doutor?
Isso, muito bem colocado. Inclusive, a própria medida provisória fala disso, tá? Então, aquele empregado que firmar esse acordo com a empresa, ele está como se fosse fazendo uma parceria com a empresa, né? Então, ele está ajudando a empresa, me ajude a te ajudar, né? Então, nesse momento em que ele firma esse acordo para que faça uma redução da jornada de trabalho, com a redução proporcional do salário, ou faça a suspensão do contrato e tudo mais, nesse momento a empresa está garantindo o contrato dele, garantindo o emprego dele. E vai garantir o emprego durante o tempo que durar esse acordo que ele firmou com o empregado.
Sempre existe também, né, a preocupação depois da volta, né? Por exemplo, quando tudo estiver normalizado. E qual que é a garantia do trabalhador que ele vai continuar trabalhando depois que tudo isso passar? Não tem essa garantia nessa medida provisória, após o processo?
Então, a própria medida provisória também fala isso, tá? Então, se o empregado firmou um acordo com o empregador de reduzir o salário, por exemplo, e proporcionalmente com a jornada de trabalho dele, pelo prazo de 3 meses, de 90 dias, está falando da medida provisória, ele vai ter a mesma garantia de salário dele após o término desses 90 dias. Então, vamos supor que ele assinou lá, olha, o empregador chega para ele e fala assim, olha, nos próximos 3 meses eu vou reduzir a sua jornada de trabalho e vou reduzir proporcionalmente o seu salário, tudo bem? Tudo bem. Deu 3 meses, vencemos a pandemia, não tem mais a calamidade pública, voltou tudo ao normal, o empregado ainda tem mais 3 meses de garantia do seu emprego.
Então, o empresário, ele não vai poder também dispensar depois que acabar essa medida provisória. Vai ter mais 3 meses de carência aí, né?
Isso. Se ele firmou um acordo por 3 meses, ele tem mais 3 meses. Se ele firmou um acordo por 2 meses, ele tem mais 2 meses.
Entendi. Entendeu? Sei. E qual, no universo que a gente está aqui, de muitos trabalhadores, quanto que o senhor acha que isso deve atingir na camada de trabalhadores das empresas que vão adotar esse sistema?
Olha, a gente entende que é o universo do pequeno empresário, né? A pequena e média empresa. Eu não tenho números absolutos aqui de quantos empregados nós estamos falando, mas o objetivo principal da medida provisória é atender esse pequeno e médio empresário, apesar de que a medida provisória serve para todo mundo, como eu falei no comecinho, serve para todas as empresas, inclusive as grandes empresas. Mas, principalmente, é para garantir aquele pequeno empresário que tem ali poucos trabalhadores e que depende muito da entrada de dinheiro no caixa dele para ele poder manter os empregados trabalhando.
Esse recurso vem de onde?
Esse recurso vem do governo, vem do seguro-desemprego, tá? Então, o governo está utilizando como base de cálculo para ajudar a compor o salário dessa pessoa, que a empresa não vai precisar pagar, através do seguro-desemprego. Independentemente se o empregado começou a trabalhar ontem ou há um mês, não tem problema. Se ele não tiver, ainda que ele não tenha carência de pagamento do INSS, o governo vai garantir o seguro-desemprego dele através dessa medida provisória. Então, o governo vai usar o seguro-desemprego como a base de cálculo para formar o salário desse empregado e ajudar a empresa nesse momento em que ela está entrando menos dinheiro para ela.
Doutor, o senhor fala, né, que esse é um projeto mais para salvar as pequenas empresas, mas temos grandes empresas também, e muitas delas a gente tem acompanhado algumas pressões, né, que o mercado está parado, que pode ocorrer demissões, e ela trata disso para essas grandes empresas? Que...
Ela trata disso sim, Marco. A medida provisória é para todo mundo, tá? E ela coloca algumas diferenciações. Então, por exemplo, aquela empresa que teve um faturamento anual até 4,8 milhões, ela pode suspender até 100% do salário desse empregado. Então, ela vai suspender o empregado e ela deixa de pagar 100% do salário dele. Quem vai pagar é o governo através do seguro-desemprego. Tá? Aquelas empresas que teve um faturamento acima de 4,8 milhões, então ela pode suspender o empregado também, só que ela vai continuar contribuindo com 30% do salário dele e o governo vai contribuir com os outros 70%.
Ok, então o senhor acha que essa é uma medida bem importante que está sendo publicada, essa nova medida provisória 936, né? Se não me engano, que o governo editou, já está valendo a partir de hoje?
Está valendo a partir de ontem, na verdade foi o primeiro de abril, que foi publicada, mas sim, a partir de hoje já está valendo, sim.
O senhor, como especialista, professor em direito, em processo de trabalho, o senhor já disse que essa é uma medida bem boa que o governo está colocando em prática. E as demais medidas, como que o senhor tem avaliado esse momento nosso aqui, não só essa relação de trabalho, mas também as medidas que o governo vem tomando para segurar um pouco a nossa economia?
A gente está vivendo uma situação que nunca foi pensada antes, né? Nem a nossa própria legislação não tem nada regrando algo que nós estamos vivendo como nós estamos vivendo hoje. Então, o governo está correndo atrás com essas medidas para poder assegurar que haja uma continuidade na economia, tanto segurando os empresários quanto segurando os empregos, né, para que os impactos sociais dessa pandemia sejam os menores possíveis. Né. A gente viu já na medida provisória 927 que já teve uma preocupação do governo em flexibilizar os direitos trabalhistas para poder proporcionar, tanto para o empregado quanto para o empregador, uma possibilidade de sobrevivência num período como esse. Então, acho que o caminho agora, e seja do governo, seja das empresas, seja dos próprios empregados, é entender esse momento muito difícil que nós estamos vivendo, que a economia está vivendo, e entender que cada um vai ter que ceder um pouquinho. Então, o empregado vai ter um pouquinho de perda na sua remuneração, a empresa vai ter perda nas suas entradas de dinheiro, e o governo vai ter perda porque ele vai ter que subsidiar grande parte dessa situação. Uhum. Então, é um momento de solidariedade, podemos dizer assim, de todas as partes. É um momento de muito diálogo e de muito bom senso. Agora não é hora da gente olhar só para o lado do empregado, olhar só para o lado do empregador, e polarizar essa situação. Agora é hora de realmente todo mundo conversar, colocar o diálogo na frente, entender que é um momento muito difícil para todo mundo e fazer com que o bom senso prevaleça. Uhum. Porque senão, se a gente polarizar, um lado sempre vai sair perdendo. Ou o empregado vai ficar sem o seu emprego, ou a empresa vai ficar sem a sua empresa, e o governo nessa situação acaba arrecadando menos, e aí vai ter problema com isso também lá na frente. Então, ninguém vai sair ileso dessa situação, né? Nós vamos ter, além de problemas na saúde, com pessoas vindo a falecer e tudo mais, nós vamos ter problemas também com empresas vindo à falência, com empregados perdendo seus empregos, como já está acontecendo. Então, a gente tem que tentar minimizar e mitigar da maior forma possível, da melhor forma possível, esses impactos. Eu acho que o recado para todo mundo agora é esse: bom senso, diálogo e entender que o momento é difícil para todo mundo.
É só uma questão, uma dúvida de um ouvinte nosso, a Nilson. A esposa dele assinou um aviso prévio no mês passado, acabou agora dia 27. Como fica essa situação? A empresa até agora não falou mais nada, retarda o aviso, cancela? Ele está perguntando.
Se o contrato dela já foi rescindido, então o aviso prévio é um aviso de rescisão do contrato, então aí nesse caso não tem muito o que fazer, tá? Uhum. Essa medida provisória, tanto a 936 quanto a 927, é para os contratos que estão ativos, tá? Aqueles contratos que já sofreram a rescisão, então aí já não tem o que fazer. Tem só aguardar o recebimento das verbas rescisórias. E o que ela pode fazer, é bom deixar isso claro para o seu ouvinte, é que ela deve buscar o seguro-desemprego dela, tá? Que é a forma com que o governo tem de manter a subsistência dela pelos próximos meses nessa situação de desemprego.
Doutor, o senhor sabe que as relações de trabalho, sindicatos, empregados, empresários, ela é difícil, né? Principalmente aquelas categorias mais fortes. O senhor prevê aí uma trégua? É isso que o senhor está pedindo, né? O senhor está aconselhando. É uma trégua para todos os lados. Mas o senhor acredita nessa trégua?
Olha, eu acredito sim, viu? Porque eu acho que aquele que... E a gente sentiu isso, né? Há mais ou menos duas semanas, quase três semanas atrás, quando estava bem no início da pandemia aqui no Brasil, a gente já tentou fazer contato com alguns sindicatos e o retorno que nós tivemos era: olha, não, o nosso entendimento aqui é de que nós não vamos parcelar as verbas rescisórias, vai ter que pagar tudo de uma vez e tal. A gente falou: gente, mas o problema é sério, a empresa está quebrando, tal. Como é que você quer que a empresa pague verbas rescisórias de todo mundo ao mesmo tempo, numa situação como essa, que não entra dinheiro para ela e tudo mais? E agora já, a gente já está vendo um novo viés, um novo entendimento, uma mudança realmente de pensamento do sindicato, porque eles estão vendo que se eles mantiverem o mesmo pensamento de querer preservar 100% dos direitos do empregado, eles vão ter problema, porque a empresa simplesmente não vai ter como pagar. Então não é uma questão de negociação. A negociação por parte da empresa agora está no seguinte sentido: olha, ou você flexibiliza esse direito, ou simplesmente eu não tenho como tirar dinheiro para pagar, porque eu sou um restaurante que estou fechado, ou eu sou um comércio de rua que também estou fechado, não vendo nada, não tem ninguém comendo no meu restaurante. Então não adianta você querer ser radical nos seus pensamentos, na garantia dos direitos trabalhistas, dos empregados da sua categoria, que do meu lado eu não tenho como, de outra forma, de onde tirar. Então eu acho que é esse mesmo caminho, é um caminho de todo mundo pensar nesse problema que é muito mais sério, pensar na preservação da saúde, que é uma questão coletiva, que está atingindo o mundo todo, e sim ceder, cada um tem que ceder um pouquinho nesse momento para a gente chegar num bem comum.
Doutor Décio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que o senhor, de uma forma bem realista, né, nos relatou o que nos espera daqui para frente, essa relação empresa, empregado, sindicato e empresários e o setor, né, setor do trabalhista do nosso país, que vamos passar por momentos difíceis e está na hora de juntarmos forças. Muito obrigado, viu, doutor Décio?
Sem dúvida, Marco, eu que agradeço. É importante falar para a população, esclarecer o que está acontecendo. Fico à disposição se precisar de novos esclarecimentos para vocês aí. Um abraço.
Com certeza, vamos chamar sim. Uma boa tarde para o senhor, doutor Décio Daidone Júnior, advogado, professor e mestre em Direito e Processo do Trabalho pela PUC de São Paulo.